o índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto diretamente de Ourinhos para mais um episódio, o de número 245, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Episódio normal, regular, sexta-feira, estamos aqui com o nosso trio favorito. Vamos a eles, então. E aí, Raquel, tudo bem?
Olá, pessoal. Oi, Caio. Tudo bem com vocês? Hoje falando aqui diretamente do litoral paulista. Tô por aqui, onde, neste momento, a previsão do tempo mostra uma chuva leve. Mas depois de um dia de muito sol, onde eu tive que fechar as minhas janelas para me livrar dos pernilongos que gostam de entrar no quarto quando tem chuva leve, depois de um dia quente.
Raquel, que às vezes está nas montanhas, às vezes está na cidade grande, às vezes está no litoral. Raquel é a menina do mundo. E aí, Renata, nossa correspondente internacional, tudo certo?
Oi, Caio. Oi, amigos do podcast do Terraço. Tudo bem aí com vocês? Aqui é a Renata, né? Como sempre, trazendo as notícias sobre o Covid-19, sobre a pandemia e também um pouco sobre política e economia dos Estados Unidos.
E também ele, é claro, o homem da análise desapaixonada. Fala, Vitor, meu querido, tudo bem?
Fala, Caio. Fala, pessoal. Tudo bom?
Vamos, então, para o primeiro assunto do episódio de hoje. É complicado, né? Provavelmente você tá ouvindo esse episódio no carro, não sei onde você tá ouvindo, pensando, puta merda, lá vem aquela novela de novo. Mas enfim, Raquel, a novela do orçamento abriu, né? Caminhando aí para acabar a primeira quinzena de abril e ainda não temos o orçamento do ano corrente, 2001, votado. O que é que a gente teve de novo nessa semana? De novo, assim, de novidade, no caso, né? Não de repetição. E saiu alguma resolução mais definitiva ou não?
Pois é, gente. Fiquei pensando aqui sobre o que falar, mas assim, não se fala em outra coisa, né? Aqui no Brasil. Senão aquela minha novela preferida, né? O Brasil e o Fiscal. Ela continua a todo vapor. E continua no mesmo tema, gente. Continua sobre o orçamento pra esse ano. É, eu sei. É muito louco. Orçamento pra esse ano. Esse a gente já tá em abril. Jesus Cristo, né? Mas, pois é, gente. Ainda está o embrólio do orçamento desse ano. A última novidade é que o governo vai tentar, ao que tudo indica, né? Irá vetar parcialmente o orçamento. As emendas, para basicamente tentar tirar das emendas, de parte das emendas parlamentares colocadas ali pelo relator, no relatório aos 45 do segundo tempo, como eu contei para vocês já na semana passada, e colocar, né, substituir ali as despesas obrigatórias que foram totalmente subestimadas no orçamento e tentar evitar tanto um shutdown, porque uma hora ia acabar o dinheiro, quanto, né, estar quebrando, descumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Então, um grande medo, né, o que tá acontecendo é que o medo dos próprios técnicos dentro do Ministério da Economia tá fazendo com que exista um risco de um apagão das canetas, né? O que é esse apagão das canetas? É quando nenhum dos técnicos vai assinar. Então é assim, ah, beleza, vocês podem sancionar esse orçamento aí, mas eu que não assino, eu que não executo. Por quê? Porque dado que o orçamento tá totalmente subestimado, né, de acordo com as próprias projeções do Ministério da Economia, eles morrem de medo de depois, né, chegar no final do ano, o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, que na verdade não tem o poder de, enfim, sancionar ninguém, mas ele pode indicar para o Congresso que rejeitem as contas, né, as contas ali daquele ano, e se o Congresso ali aceita, bom, vai todo mundo responder na física, né, então obviamente que tá todo mundo com medo de que isso aconteça, ninguém quer este pepino, esta bomba relógio para segurar. E aí, enquanto isso, a gente fica aqui, né, a gente segue esperando quais são as cenas dos próximos capítulos. Enquanto isso, o governo não tá afim de só ficar esperando. E ele também decidiu andar um pouquinho, né? Tomar algumas decisões pra estender dois dos programas que foram mais bem-sucedidos aí durante a crise. Um deles é o Benefício de Manutenção de Emprego e Renda, o famoso BEM, que foi um programa que realmente foi super bem-sucedido para segurar um emprego formal, né? Então, ele é um programa que ele permite que o empregado e o empregador acordem aí mudanças tanto na jornada de trabalho quanto no salário, para o empregador não precisar demitir, e parte dessa diferença até um salário mínimo é pago pelo governo. Aí, como o ministro Guedes disse ali numa live, né, nessa semana, ele ficou muito bravo que não gostaram da ideia dele, que era realmente... Parece fazer bastante sentido a ideia do ministro, eu talvez teria concordado se tivesse eu lá no Congresso, que era usar os recursos do FAT, né? O FAT é o Fundo de Amparo ao Trabalhador e que ele é da onde sai ali o dinheiro do seguro-desemprego. Qual que era a ideia do Guedes? Bom, vamos usar parte desse dinheiro, então a pessoa, ao invés de sacar o seguro-desemprego, ela ia tentar sacar, vamos dizer, um seguro-emprego, né? Tentar ajudar ali pra segurar o emprego. Ah, não, mas a classe política não gostou, achou um absurdo, porque ia sair do seguro-desemprego, etc, etc. Então, vamos fazer mais créditos extraordinários. Aí que está, gente, aí que mora o perigo, novamente vem bater a porta a lei de responsabilidade fiscal. Porque se eles resolvem fazer mais um crédito extraordinário, houve uma mudança na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. É uma, gente, é uma sopa de letrinhas, é uma bagunça. Eu demorei um tempão pra entender isso. Mas é basicamente assim. Teve uma mudança na LDO que diz que qualquer novo programa, mesmo que ele não seja permanente, ele precisa apontar a fonte de receitas, né? Se não, estaria o quê? Descumprindo a lei de responsabilidade fiscal. Mas, né, segundo o ministro, onde é que ele vai achar agora, no meio de uma pandemia, uma fonte de receitas? Não faz sentido nenhum isso é um crédito extraordinário, ele é extraordinário justamente porque ele é imprevisível, ele é urgente e ele é... Gente, eu sempre esqueço um deles. É imprevisível, urgente e, sei lá, não temos dinheiro. Provavelmente não é isso, mas eu esqueci. Mas enfim, a ideia é que mesmo que seja crédito extraordinário, precisa apontar uma fonte de receita. E aí, o ministro defende que isso não faz sentido nenhum, etc. Porque como é que você vai apontar uma fonte de receita no meio de uma pandemia? Então, o que, que os técnicos do Ministério da Economia querem fazer é ter um entendimento, ou um entendimento do TCU, que... provavelmente não vai acontecer a favor disso. Então, eles querem modificar a LDO para que a LDO permita que eles possam fazer, emitir um crédito extraordinário com um programa novo, né? Mesmo sendo a extensão do antigo, mas enfim, é um programa que não estava ali orçado, né? Sem precisar apontar fonte de receitas, né? Então, essa é mais uma parte do embrólio, né? Então, vamos fazer, tá tudo combinado, só falta combinar com os russos, vulgo TCU, vulgo Lei de Responsabilidade Fiscal, vulgo ninguém aqui quer ser preso. Então, isso é o que o governo tá tentando fazer nesse momento, enquanto anda o embrólio do orçamento. Então, são duas coisas, enfim, relacionadas, obviamente, falam aí ambas de fiscal, ambas do nosso buraco, mas são dois problemas diferentes em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Uma é ali tentar usar crédito extraordinário, né, pra poder fazer mais um programa. Ah, por que usar? Por que crédito extraordinário? Porque não querem que seja contabilizado no teto de gastos, porque senão não cabe, gente. O teto de gastos não cabe mais nada. Então, é isso. O governo tentando achar ali um buraquinho aqui, um buraquinho ali, né? Mas uma hora, e a gente já tá vendo tudo isso refletir no mercado, obviamente a gente vê as curvas de juros aí, parece que, nossa, olha, elas estão estáveis, mas elas estão estáveis super altas, né, em patamares super altos. E assim, se tudo isso explodir, a gente tá basicamente a um passinho de explodir, né? Se explodir, gente, a gente pode acabar numa situação muito pior, tá? É uma situação onde a inflação, ela corrói o poder de compra, é uma situação de, enfim, o risco, né? Toda a percepção de risco disso tudo, desse samba-lelê, vai lá pro dólar, o dólar pressiona ainda mais a inflação, o Banco Central é obrigado a subir mais os juros e a gente começa a se ver numa situação que a gente achou que não ia ver de novo, né? Calma, gente, não tô falando de hiperinflação, tô falando de inflação alta e juros altos, né? O que a gente achou que estava no passado, né? E a gente torce para que ainda esteja. Então, assim, tô dizendo que vai acontecer, só tô dizendo que a cada rolinho, a cada desentendimento e a cada vez que o ministro tem que falar que eles estão todos jogando no mesmo time, que é a única coisa que eles nunca jogaram juntos, mas tá tudo bem, a gente tem, né, essa sacudida. Então, assim, por mais que, né, sejam justificados todos esses novos gastos, etc., é o que eu falei, né, na semana passada. O aumento de gastos, né, de 30 bi ali de emendas parlamentares não tinham nada a ver com a pandemia. E quando a gente, enfim, quando a gente tá discutindo programas que têm a ver com a pandemia, não tem mais espaço, tá maior bagunça, maior bololô. E não é à toa que só se fala disso, né? Ah, vai vetar? Não vai vetar. Vai vetar parcialmente, vai vetar totalmente, né? E, no fim, assim, além de tudo isso, tá todo mundo morrendo de medo de não pôr o meu na reta, né? Por isso que é o risco do apagão das canetas. E aí, só pra concluir a minha fala da minha novela preferida, ela teve um capítulo especial essa semana, que foi um capítulo gringo, né? Um capítulo online gringo. A gente teve nas reuniões do FMI, né? A IMF Spring Meeting, são as reuniões de primavera do FMI, uma participação do Roberto Campos Neto, que é o nosso presidente do Banco Central, e ele deu aquela mensagem, né? Ele reforçou mais uma vez aquela mensagem de que o grande problema do Brasil tem sido as questões fiscais e que isso pode erodir bastante credibilidade da política econômica como um todo e dificultar ainda mais o trabalho da política monetária. Ele não tem razão, minha gente, tem razão. E aí ele também reforçou aquele posicionamento de que o Banco Central passou a subir juros, enfim, subiu os juros mais rápido e de maneira mais em maior magnitude para potencialmente não precisar subir tanto nesse ciclo de alta. Porém, isso só vai ser possível se a gente tiver um fim para esse sambalelê no fiscal, né? Porque senão, é como o próprio presidente do Banco Central falou, não tem muito o que eles possam fazer. E eles voltam àquele local que o Cantu, que é um dos ali dos nossos diretores preferidos do Banco Central, falou que a política monetária passa a estar no backseat, né? Ah, não, a gente está aqui no banco de passageiro. Infelizmente, se a gente tem um fiscal saindo do controle, a política monetária vai cada vez mais, né, para o banco do passageiro, no lado negativo. Enfim, seguimos aí acompanhados de ótimas companhias aí, né, da Turquia, da Rússia, que são os únicos países que estão subindo juros nesse momento, preocupados aqui com a credibilidade que não temos do lado fiscal. E eu suspeito que eles façam isso só para manter essa novela aqui, né? Tenho certeza que esse é o objetivo de todos eles.
Por um lado, pessoal, em nome da honestidade intelectual, vale sim relembrar, e nós vamos relembrar isso sempre que for oportuno e possível, que em uma situação de pandemia como a que a gente vive agora, o orçamento fica mais complicado de prever, sobretudo pelo lado das receitas. Porém, é difícil encontrar justificativa para surpresa com a necessidade de continuar com desembolsos, como o auxílio emergencial, o auxílio também, o programa, né, que a Raquel levantou, o BEM, né, de apoio ali aos empregos, de manutenção de empregos e tudo mais. E eu reforço isso que você falou, Raquel. Quando o governo não é responsável com as suas contas e fica no vermelho, como é uma situação que já acontece há quase 10 anos no Brasil, quem paga essa conta é você. Aliás, deixa eu corrigir, nós todos que pagamos. Isso acontece por aumento da dívida pública, que a gente viu aumentar, por aumento da carga tributária, que também a gente vê aumentar, é um pouco mais difícil, é mais impopular de tratar e tudo mais, a gente vê mais por meio da dívida pública, ou por inflação. Almoço grátis não existe e, nesse caso, sai muito, muito, muito caro. Reforçar que a questão fiscal é complexa no Brasil, parece até que a gente está chovendo no molhado, mas não é uma mentira. E também não é uma questão de hoje. Faz tempo que a gente vacila nesse departamento. A diferença é que agora não tem mais espaço para fazer isso e a janela para tomada de decisões que realmente mudem o cenário é cada vez menor. Seguiremos de olho na novela O Brasil e o Fiscal. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional.
Então, começando a falar da pandemia, né? A gente tem visto aí desde o começo do ano, e isso se acentuou mais nas últimas semanas, um descolamento entre a situação da pandemia no Brasil e no restante do mundo. Então, o que a gente tem visto é uma melhora importante nos países desenvolvidos, né? Principalmente nos Estados Unidos, que já vacinou cerca de 40% da população, tem batido recordes de vacinação, já, né? Tem dias que tem vacinado mais de 4 milhões de pessoas por dia. Então a gente já tem visto uma redução importante das mortes nos Estados Unidos, que tem ficado abaixo de 900, às vezes até menos, nos últimos dias. Enquanto que a gente tem visto no Brasil o contrário, né? Uma piora grande dos números da pandemia. Ontem, na terça-feira, a gente está gravando esse podcast, né, na quarta. Na terça-feira, a gente teve mais um recorde de mortes no Brasil. Mais de 4 mil mortes, quase 4.200 mortes. Então, um número muito ruim. Tem um pouco de represamento do feriado, sim, mas a gente acredita que talvez nem tenha desaguado ainda todos os números do feriado, né? Porque é difícil, né? Leva tempo para as pessoas conseguirem colocar esses números no sistema. Então, a situação bem crítica, se a gente for ver, né? Há poucas semanas a gente estava com 2 mil casos, aumentou para 3 mil, agora já temos em 4 mil. O Brasil se estabilizou num platô no final do ano passado em cerca de 1.000 casos por dia, né? A gente meio que se acostumou com esse número perto de 1.000, mas realmente veio uma escalada muito grande. O mês de março foi o mês mais mortal da pandemia do Brasil, e abril é possível que esse recorde, infelizmente, né, esse recorde macabro, seja quebrado, porque o ritmo de vacinação ainda está muito lento no país. O ritmo aumentou um pouco, né, a velocidade de vacinação. O Brasil já teve dia que vacinou mais de 1 milhão de pessoas por dia, mas ainda é muito lento, e junto com uma vacinação lenta, o que a gente tem visto é um descontrole da pandemia, porque as medidas, né, de isolamento social continuam aí bastante muito insuficientes, principalmente se a gente comparar aí a situação do país com o que foi feito em outros países, né? A gente pegar, por exemplo, o exemplo de Israel, o próprio exemplo do Reino Unido, que, à semelhança do Brasil, descobriu uma variante nova. Tanto Israel quanto o Reino Unido fizeram um lockdown importante, enquanto correram para vacinar a população, e só depois voltaram aí a reabrir a economia. Aqui nos Estados Unidos, né, o esquema de isolamento foi mais parecido com o Brasil. Os Estados Unidos, com o Brasil, não teve um lockdown nacional em nenhum momento, nem assim lockdowns muito restritivos nas cidades, né? No Brasil, acho que o único caso de lockdown restritivo mesmo que a gente viu foi na cidade de Araraquara, que, como a gente já podia esperar, né, conseguiu com isso reduzir bastante o número de casos. Hoje no Brasil, nenhum país morreu mais de 1.000 pessoas de Covid em 24 horas, enquanto no Brasil está morrendo mais de 4.000. Então, assim, para isso se reverter, como a gente tem falado aqui sempre, né, precisa acelerar a vacinação. A gente teve boas notícias essa semana da Fiocruz, que está muito atrasado no processo de vacinação. Basicamente, tudo que está sendo vacinado, né? Tudo não, mas assim, mais de 80% das vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil hoje vem do Instituto Butantan, né? Da Coronavac, mas a Fiocruz já prometeu que em abril deve entregar, reforçar aí as vacinas e entregar um número mais importante para ver se a gente consegue acelerar a vacinação. O que a gente tem visto em termos de variantes, né, é que as vacinas, elas parecem que, sim, elas protegem contra essas novas variantes, mas como a gente está vendo, né, conforme o vírus vai se espalhando, a chance dele sofrer mutações, e sofrer mutações que possam tornar não só ele mais contagioso, como mais grave, podem acontecer, e pode eventualmente também acontecer um escape de vacina se essa mutação for mais importante ainda. Então, essa é a corrida, assim, da humanidade, né? A humanidade tem que produzir vacinas e vacinar a população e chegar a imunidade de rebanho, que a gente só consegue através da vacinação, antes que o vírus aí evolua e se torne ainda mais mortal. E é nesse sentido que o mundo inteiro está olhando para o Brasil nesse momento, porque o Brasil é visto, né, como essa situação ruim, como de uma certa forma um celeiro para novas variantes. Então isso acaba se preocupando e acaba também cada vez mais, né, isolando o país do cenário mundial. A gente está vendo aí vários países já se reabrindo para atividades aí culturais, reabrindo para turismo, mas o Brasil, infelizmente, acaba ficando para trás por conta dessa contaminação desenfreada que a gente tem visto no país. Né? Não tem muito o que falar em termos de ciências, né? De ciência, a gente já sabe o que tem que ser feito, mas tem que fazer. Mudando um pouquinho de assunto e falando de economia dos Estados Unidos, né? Ontem o FMI revisou os números de crescimento para cima, números de crescimento para a economia mundial acima de 6%, Estados Unidos perto de 7%, inclusive aumentou também a previsão de crescimento para o Brasil, 3,4%. 1%, mas ainda assim o Brasil ainda está muito abaixo dos países líderes, né, que se espera maior crescimento. O FMI está esperando um crescimento de 12%, China 8%, Estados Unidos perto de 7%, América Latina também para trás, mas ainda assim acima do Brasil. A média de crescimento que o FMI projeta para 2021 da América Latina é em torno de 5% e Brasil um pouco mais de 3%. Isso reflete, né, o presidente Jair Bolsonaro falou no ano passado, né, que como se existisse um dilema entre vidas e economia, é uma coisa totalmente falsa, porque o que a gente vê é que as coisas andam em conjunto. É claro que a pandemia, o combate à pandemia, ela acaba afetando a economia, porque você tem que parar as atividades não essenciais, e é por isso que você tem que ter mecanismos aí de auxílio para as pessoas que não podem trabalhar, mas é a única forma que você tem, junto com a vacina, de controlar essa situação e poder reabrir melhor lá na frente. Junto com o controle da pandemia nos Estados Unidos, né, que já está vacinando pessoas aí, a maior parte dos estados já está vacinando pessoas acima de 30 anos, muitos estados já estão vacinando pessoas acima de 16 anos, e o Joe Biden antecipou para o dia 19 de abril a abertura de todos os estados à vacinação acima de 16 anos, que é, né, para qual a faixa etária que as vacinas estão aprovadas, né? A vacina da Pfizer, ela é aprovada acima de 16, e as outras duas vacinas que estão sendo aplicadas nos Estados Unidos, da Johnson e da Moderna, são aprovadas para pessoas acima de 18 anos, e já está tendo pesquisas aqui com a Moderna e com a Pfizer para faixa etária acima de 12, que o Joe Biden pretende vacinar, quem sabe ainda no segundo semestre desse ano. Então, assim, né, o que a gente tem visto nos Estados Unidos são pessoas, né, jovens sendo vacinadas, pessoas de 20 e poucos anos, enquanto no Brasil a gente ainda está vacinando pessoas acima de 60 anos, e a gente tem visto, né, que a pandemia, claro, ela afeta os mais idosos, ela afeta mais, né, atinge mais os mais idosos, atinge mais as pessoas mais doentes, mais vulneráveis, mas é uma roleta russa. Tem pessoas aí muito jovens, inclusive bebês, morrendo de Covid, de pessoas atléticas, pessoas aí que não tinham comorbidades e que também acabam sendo afetadas pela doença, e não tem como você saber antes, né? Depende de como o seu corpo vai reagir ao vírus, e eu acho um absurdo as pessoas que querem, já quero pegar o vírus para me livrar disso antes, sendo que a gente nem sabe o que vai acontecer com a pessoa no curto prazo, que é uma roleta russa, nem no longo prazo que um vírus novo pode causar no seu organismo. Então, como eu tenho falado para vocês aqui, né, desde mais de um ano, todo cuidado com esse vírus é pouco. E voltando um pouquinho, né, a falar de economia dos Estados Unidos, o Joe Biden também anunciou um pacote de estímulo de infraestrutura ontem, cerca de 2 trilhões de dólares, então é um caminhão de dinheiro que provavelmente vai ser colocado na economia americana também, e isso contribuiu para essa revisão de crescimento projetada pelo FMI. Vamos ver se o Joe Biden consegue aprovar esse pacote no Senado, né, porque depende da aprovação do Congresso, mas de qualquer forma deve acontecer aí um pacote grande de incentivo à infraestrutura nos Estados Unidos. Outra notícia que a gente teve essa semana também, né, foi a Janet Yellen, né, que é a secretária do Tesouro, né, que é como se fosse a ministra da Economia aqui dos Estados Unidos, foi ao G20 propondo uma taxa mínima de impostos para as empresas de 10%. O objetivo dela é evitar a evasão de divisas de países, né, para paraísos fiscais, que são esses países aí que não cobram impostos de empresas. Então você tem muitas empresas e muitos empresários, né, americanos que mandam dinheiro para fora para poder evitar pagamento de impostos. Então a ideia da Janet Yellen é criar aí no mundo inteiro um consenso de você ter no mínimo 10% de impostos para empresas, para evitar esse tipo de fuga de capitais. Vamos ver se ela consegue implementar isso, mas é uma proposta aí também do Joe Biden.
A respeito da pandemia, a maior problemática é que não basta uma pessoa fazer a própria parte se uma boa parte das pessoas não fizerem. Ah, eu tô isolado aqui, tá? Tem um ano e um mês mais ou menos, e agora, putz, já fiz minha parte, já posso sair de casa. Não, a maioria das pessoas não tá fazendo a própria parte, então não funcionou, falhamos, né, como um todo. Pessoal, desculpem a insistência, mas assim, nessa altura do campeonato não tem desculpa pra quem fala, que não sabe o que tá acontecendo, e dois, não sabe como é que se protege, ou não sabia que dava pra pegar isso, não sabia que era uma coisa tão complicada. Assim, me desculpa, mas você tem que estar 100% isolado, você não tem que saber de absolutamente nada no mundo inteiro, não só no Brasil, para se falar um negócio parecido com esse aí. Em relação a vacinas, infelizmente, o governo, vou colocar os governos, mas governo federal, o país, vacilou não buscando fechar com todas as vacinas possíveis, recusando pedidos de vacinas, aí como vocês já viram, não vou ficar repetindo notícias que vocês com certeza já viram. Então, a gente não tem previsões críveis para vacinação. Basta ver o quanto as previsões diminuem ao longo do tempo, né? Ah, vai entrar 50 milhões nesse mês, aí de repente, não, é 45, ah, é 32, é 27, e chega no final do mês é 15. Enfim, a melhor proteção contra esse vírus, por mais que possa parecer batido, é não pegar esse vírus. Toma cuidado, tenta ficar em casa, se não der, se você precisa sair para trabalhar, sobretudo se você for de setores essenciais, de alimentos, de saúde e tudo mais, usa máscara boa, usa uma máscara que te proteja melhor. Recomendamos de novo aqui verificar no Instagram qual máscara, informações sobre máscaras melhores. Evita aglomerar, evita, ah, é só uma reuniãozinha com amigos, é só enfim, evita, gente, evita. Não é uma situação fácil, entendeu? Até essa gravação, especificamente desse pedaço, quando a gente fala de pandemia, é muito pesaroso fazer a ancoragem desse episódio, falar sobre um tema que parece que a cada semana a gente vive um pesadelo cada vez mais complicado. Para a Renata, você pode ter certeza também que não é uma coisa simples falar sobre isso. Ela, brasileira, uma pessoa que ama o nosso país, que está lá fora, numa situação totalmente diferente, ela já tomou vacina, pessoas muito próximas a ela já tomaram, em vários estados dos Estados Unidos, pessoas com 18 anos tomando vacina, e aqui a gente, tirando profissionais da saúde e tudo mais, a gente não tem perspectiva para falar assim, ó, quando pessoas de 40 anos vão se vacinar? A gente não tem essa perspectiva aqui no Brasil. Então, enfim, nada do que a gente falar aqui vai adiantar se você que está nos ouvindo e as pessoas ao seu redor não fizerem a parte, né? Cada um fizer a sua parte. E nessa altura do campeonato, com tantos milhões de casos e falecimentos, milhares de falecimentos, é praticamente impossível você não conhecer nem sequer alguém que tenha pego essa doença, ou passado algum apuro, ou infelizmente falecido. Não cai nessa de que todo mundo vai pegar é só a gente pegar, a gente já se livra, tem variantes diferentes. Enfim, desculpa mesmo, insisti bastante nesse ponto, mas é que não tem como, sabe? Se alguém chegar agora, nessa altura do campeonato, abril de 2021, um ano e um mês de pandemia, ah, mas eu não sabia. Me desculpa, não tem desculpa, isso não é ignorância, isso aí já parte pro lado da inverdade. A pessoa não está sendo verdadeira se ela fala um negócio desse. Enfim, tomem cuidado. Continuando o boletim internacional, a respeito das previsões da FMI, é importante a gente lembrar que tem um certo delay nessas análises em relação a alguns países como o Brasil. Eu digo isso porque o FMI está falando aí entre 3% e 4%, e alguns economistas no Brasil já preveem que a gente pode até ter uma recessão nos primeiros dois trimestres desse ano. E não adianta esconder. Isso é um reflexo direto de não termos cuidado da questão sanitária. Entre a vida e a economia, né, que era aquela coisa que mais falava, ah, tem que ver se salva a economia, isso salva a vida. Entre a vida e a economia, como país, a gente escolheu não salvar nenhum dos dois. E se isso não parece claro ainda para você que está nos ouvindo, por mais absurdo que pareça, espera só alguns meses ou no máximo alguns trimestres para você ver quão isolado o Brasil vai ficar em relação ao resto do mundo por sermos esse verdadeiro celeiro de variantes. Em relação a esses pacotes de estímulo do Biden, é importante a gente pontuar que isso de fato impulsiona a economia, mas não é infinito nem lá no Tio Sam. E essa conta uma hora vai chegar. Pode ser, até tem um artigo bem legal no Brasil, nos Amigos do Brasil Journal, do Winston Fritsch, falando que possivelmente nos próximos anos a gente chega ao fim da era dos juros baixos, né? Que, sei lá, tem 40, 50 anos que os juros vão caindo, sobretudo no mundo desenvolvido, e pode ser que a gente tenha chegado a um ponto final, porque tem dinheiro barato demais na economia. Uma discussão bastante legal aí que a gente pode retomar mais adiante. E, finalmente, esse último ponto do Boletim Internacional, essa ideia da Janet Yellen de evitar a fuga de capitais, ela é, de fato, interessante, mas depende de um arranjo bastante complexo, né? Ou como diz aquela clássica expressão, depende de combinar com os russos. Não adianta falar, então beleza, todos os paraísos fiscais vão colocar 10% no mínimo de taxa, e aí, sei lá, um deles não faz... É quase como se fosse um cartel aqui, enfim, só estou usando uma analogia, mas 90% dos paraísos fiscais colocam esses 10% de taxa, mas 10% não colocam. O que vai acontecer? Migração desses 90% para os 10%, é só isso. Tem que ser uma coisa muito, muito, muito bem conversada e acordada. Vale a gente acompanhar isso mais adiante para saber qual é a viabilidade. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Vitor, IPCA a cada semana parece maior no Focus, no boletim Focus. O Banco Central está subindo a Selic, está atualmente em 2,75% ao ano, já avisaram que vai a 3,5% e no Focus a previsão é fechar o ano em 5%. Tem alguma coisa fora do radar que a gente não está acompanhando em relação a isso?
Bom, o Caio pediu para eu comentar nessa semana aqui o que a gente está vendo aí das mudanças, a expectativa para a inflação para o final desse ano de 2021, né? Acho que nossos ouvintes aqui já estão acostumados, né? Quando a gente fala de expectativa de inflação, a gente está falando dos dados do boletim Focus. E uma publicação super interessante, né, Caio, que a gente viu no Twitter de um amigo nosso, né, do Arthur Lula, que é um baita de um economista, ele colocou um gráfico da expectativa do Focus, né, ali desde 2020. Então, desde o começo do ano passado, qual era a expectativa de inflação para o final desse ano? E ela saiu ali da casa de 2,90, 3 e veio para 4,81, né? Sendo que ela deu um grande salto ali bem no comecinho desse ano. Então, a gente começou o ano com uma inflação ali esperada para o final desse ano de 3,30, 3,40 e agora a gente está em 4,81. Lembrando que a meta do Banco Central, né, para esse ano, a meta de inflação centro da meta é 3,75. Então, assim, pô, a gente está com uma inflação muito, muito acima da expectativa, né? E tem uma série da meta, tem uma série de coisas que levaram essas expectativas a subirem. Acho que a primeira coisa, a gente teve uma série de choques de oferta gerados pela pandemia, principalmente na indústria e no agronegócio, né? Na indústria, porque parou consumir os estoques com as fábricas paradas, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, e os preços dispararam. A gente viu isso nas commodities, né? O preço dos alimentos dispararam em dólar, né? Várias commodities subiram 50%, né? Algumas a chegar a dobrar, a soja praticamente dobrou, milho também. E aí, né, o Brasil é um produtor de alimentos, mas a gente exporta, então o preço deles são em dólares, e o câmbio aqui também depreciou bastante. E aí isso também cristalizou aí nessa inflação mais alta para o final desse ano. Além disso, tem um certo, é um prêmio de risco nessa inflação já, né, porque a gente tem as questões, aí o presidente fez intervenção, né, não chegou ainda a ser uma intervenção, mas sinalizou que pode fazer alguma coisa na Petrobras, tivemos aí também a questão do orçamento que tem ainda, que tá rolando esse imbróglio, temos também a questão de que a PEC emergencial saiu desidratada, né, e que era uma medida importante. Então, tudo isso leva o mercado a acreditar que a gente vai ter uma inflação mais alta, tanto pela questão de oferta que eu falei, quanto aí pelo maior risco político. E isso também, né, aumenta aí a pressão que o Banco Central tem para subir os juros. É bem legal, eu recomendo a todo mundo que se interessa, leia o relatório Focus. É um relatório simples, não é muito difícil de ler, ele sai toda segunda-feira, né, o Banco Central publica, e é bem legal para ver como é que estão sendo as expectativas. E não só do IPCA, tem inflação, balança comercial, tem uma série de outros indicadores.
As previsões do Focus variam toda semana? Variam. Mas essa oscilação grande que a gente tem observado, importante colocar. Oscilação grande e que deixa bastante acima do centro da meta, que é 3,75 para esse ano, né? Tá em 4,80 já. Então, quer dizer, varia toda semana? Varia. Mas essa oscilação grande não vem de graça. O velho prêmio de risco, né? O deteriorar das expectativas está embutido aí. Expectativa econômica vai se fragilizando ao longo do tempo conforme decisões críveis não são tomadas. E sobre esse relatório, né, que o Vitor fala, às vezes a Raquel fala, a Renata fala, todo mundo fala e a gente comenta bastante aqui, tá na descrição desse episódio o link para o site do Banco Central, onde você pode colocar seu e-mail e receber toda segunda-feira, 8h30 da manhã, a edição atualizada, que eles fazem essa coleta até a sexta-feira anterior e mandam esse relatório na segunda, 8h30 da manhã, nos e-mails que estão lá cadastrados. Assim, você fica por dentro desses indicadores junto com a gente. Então, vamos nos despedindo do meu, do seu, do nosso trio favorito. Até mais, Raquel. Muito obrigado. Não sabemos aonde a gente vai te encontrar na próxima semana, porque você está sempre mudando de lugares aqui no Brasil e no mundo, mas te aguardamos, onde quer que você esteja, na semana que vem.
É isso, pessoal. Eu prometo que na semana que vem eu tento trazer um assunto novo. Pensar numa coisa nova, falar de coisa boa, procurar um tema bem exótico. pra gente falar na semana que vem. É isso, gente. Um beijo a todo mundo e a gente se ouve na semana que vem.
Muito obrigado também, Renata, por mais esse levantamento do Boletim Internacional. Hoje, bastante recheado, né? Uma boa parte falando de coronavírus, mas também com muitos outros assuntos, muitas novidades aí que certamente vão voltar à tona, vão voltar a ser discutidos aqui neste Terraço Cast. Muito obrigado e te aguardamos aqui na semana que vem.
Bom, essas são as notícias que eu tinha para vocês essa semana. Espero que vocês estejam bem, continuem se cuidando e semana que vem a gente volta aí. Eu espero, quem sabe, com notícias um pouco melhores, tá bom? É isso, um beijo e até lá.
E também, Vitor, muito obrigado por mais uma análise interessante no que concerne a essas questões de expectativas econômicas em Terra Brasília. Muito obrigado, meu querido, e te aguardamos aqui na semana que vem.
Bom, pessoal, é isso. Um abraço e até a próxima.
Recadinhos finais para você que nos acompanha. Você que acabou de dar uma caminhada, você que deu uma volta de bike, você que está isolado na sua casa, está no intervalo do home office, está no deslocamento para o trabalho, independente de onde você estiver ouvindo, de como é que você chegou até aqui, em nome da equipe do Terraço Econômico, eu faço um agradecimento a você. Afinal de contas, se não fosse a sua audiência, nós não ficaríamos compenetrados em buscar grandes convidados sobre temas bastante legais para trazê-los aqui às terças-feiras, quinzenalmente, como a gente teve nessa última terça, e nem ficaríamos antenados para poder discutir e analisar o que mais importa em economia, política e assuntos correlatos toda sexta-feira com a equipe do Terraço. É graças à sua audiência que a gente está aqui todas as semanas. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no agregador de podcasts que você está nos escutando agora, porque aí você ajuda marginalmente o Terraço Cast a chegar mais longe. E se você gosta muito, se você gostou de algum assunto desse episódio em específico ou de algum outro episódio que você ouviu, manda para aquela pessoa que você pensou enquanto você ouvia esse episódio. Ajuda a espalhar a palavra do Terraço Cast. Relembro aqui que na descrição desse episódio está o link do nosso e-book, o 10 motivos para aprender mais sobre economia hoje. O jeito mais fácil, didático e tranquilo que você vai ter de discutir economia em um aspecto mais básico. Você vai ver, ficou muito legal, a gente fez esse material com bastante carinho. Também aqui na descrição está o link para a maneira mais direta que você vai ter para interagir com a gente do Terraço Econômico até hoje, que é o Economia em Pílula, o nosso Instagram fechado por assinatura, onde você vai ter, dentre outras coisas, vídeos de até um minuto falando sobre temas da economia. Nós já tivemos introdução à economia, já tivemos macroeconomia, estamos agora na remessa, né, como a gente gosta de brincar, na fornada de microeconomia. Temos lives toda semana, pelo menos uma live certinha, né, mas o Brasil é essa loucura, né, essa efervescência, então a gente pode sempre ter alguma live surpresa com algum especialista, conforme o Brasil demandar. Caixa de inbox sempre aberta para tirar dúvidas, receber sugestões, enfim, um dos materiais que a gente faz com mais carinho e proximidade que a gente tem no Terraço Econômico até hoje. E se você não quiser olhar o link na descrição, quiser só lembrar de cabeça, terraçoeconômico.com/economia-em-pílula. Vale a pena assinar. Procure o Terraço Econômico em todas as nossas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp. É só você procurar por Terraço Econômico que certamente você vai nos encontrar. E jamais se esqueça que todos os nossos conteúdos estão ancorados lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço com todas as medidas de segurança que a época pandêmica que vivemos demanda e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.